erguer a cabeça e que a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar sem fé diante do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28 e de 34 a 36.
Obrigado, vereador São Marcos. Comentar inicialmente que cumprimenta a imprensa aqui presente. A pessoa do Ares Soares está ali, o Silvão Machado, o Oswaldo Pires, o Marcos Vieira. Cumprimentar a todos que veio aqui participar da sessão e também prestigiar o título de cidadão napolino, Euclides Bárbara Siqueira. É uma propositura do vereador Alex Martins, que dentro de algum instante vai estar integrante título de cidadão anapolino. Cumprimentar também a sua esposa, Viviane, esposa do homenageado. Cumprimentar o Luiz Feld, que está aqui conosco também, presidente da CIA Anápolis. É um prazer receber você mais uma vez aqui no Poder Legislativo. O Rubens Freitas está conosco também, é um prazer estar recebendo você aqui. O presidente Rubens Filete, presidente da CIEG, seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo Anapolino. Cumprimentar também o Francisco, vice-presidente da JUSEG, que está conosco aqui. O Coronel Júnior, que esteve aí na presidência junto conosco, é um prazer receber o senhor aqui, junto conosco aqui no Poder Legislativo. Já abro um pequeno expediente solicitando o vereador Frederico Godoy que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projeto e correspondência enviada à diretoria legislativa. Antes, cumprimentar e registrar a presença da vereadora Thaís Souza conosco aqui já.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Presente, quebrando o protocolo, um cumprimento especial ao Euclides, da JUSEG, ao Luiz Cláudio Leda, da CIA, aqui também, pessoal representando a CIA também, doutor Edmílio Ket, um decano da CIA. Síntese da ata da 81ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias de novembro de 2024, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob o presidente e o vereador, presidente Domingos de Paula, secretariado por Jackson Charles, Frederico Godoy e Cleide Lara. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra policial federal Soender, Hamilton Daltismo e professor Marcos. Grande expediente, não houve escrito para uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 16/2024, de autoria do vereador Realmente do Autismo, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo de Anápolis, do município, o Congresso e Guerra e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 183/2024, de autoria do prefeito, altera a redação do artigo 6º da lei complementar número 527, de 12 de julho de 2023, que institui a lei de diretrizes orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 da outras providências. De período pedido de vista ao policial federal Soendo. Projeto de resolução 185/2024, de autoria da mesa diretora, cria a medalha José Borges no município de Anápolis da outra providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações, houve os escritos para uso da palavra. Sem nada a mais tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de dezembro, no horário regimental. Presidente, passar a palavra para o primeiro secretário para continuar o andamento.
Registrar a presença da vereadora doutora Trícia, João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, que está adentrando o plenário, e o nosso primeiro secretário da mesa diretora, vereador Carlos Fred Cacheta, que já assume os trabalhos.
Bom dia, senhor presidente, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester e a todos que se fazem presente aqui. Leitura de correspondências. Reiterando aqui, obrigado, presidente Godoy, por ter feito aí a leitura aí da síntese da ata da sessão anterior. Quero também aproveitar e cumprimentar meu irmão de arma ali, Coronel Júnior, que é comandante da Academia da Polícia Militar. Muito obrigado pela presença, comandante. Correspondências. O gabinete do vereador Hélio Araújo informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje por compromisso de agenda externa em Goiânia. O gabinete do vereador policial federal Suender também informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje devido à internação para tratamento médico. O gabinete da vereadora Cleide Lário informa também que a mesma não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje por compromissos oficiais previamente agendados fora da cidade. Cleide Lário. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 194 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui a vacinação domiciliar para pessoas com deficiências e pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, e pessoas com dificuldades de locomoção e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 195 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de praça Aramísio de Lima Cruvinel, seu Zico, a praça localizada na rua Jamil Aidar, no bairro São Sebastião. Projeto de decreto legislativo número 196 de 2024, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina ao senhor Leonardo Cornélio e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 197 de 2024, de autoria do vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina ao senhor Luiz Henrique de Souza Santos Ferrari. Projeto de lei complementar número 198 de 2024, de autoria do prefeito, que revoga a lei complementar número 40, de 27 de dezembro de 2002, que transfere a Biblioteca Pública Zeca Batista da estrutura da Secretaria de Cultura para a estrutura da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Projeto de decreto legislativo número 199, de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina à Beatriz Gianotti Bortoletti Seabra e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 200, de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a campanha do autismo Não Termina aos 18, a ser comemorado anualmente na primeira semana de dezembro. Projeto de decreto legislativo número 201, de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina a Everaldo Fiatoski Júnior e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 202, de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda doutor Henrique Santilo e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 203, de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre um informativo nas unidades de saúde públicas e privadas sobre a entrega voluntária de filho para adoção no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 204, de 2024, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que declara utilidade pública municipal à Associação Unidos em Cristo e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 205, de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedida à ACAC, Associação Cultural de Amigos do Cezinha, e determina outras providências. Sem mais correspondências ou projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, registrando a presença do vereador Reamildo, que está conosco aqui, vereador Jean Carlos e vereador Guizier Zebote. Já abro o pequeno expediente destinado ao vereador Alex Martins para que possa fazer a sua fala e também a entrega do título de cidadão na polêmica.
Agora são 9h41. Vereador professor Alex Martins, progressistas, usa agora a tribuna e ele faz homenagem com título de cidadania nessa manhã. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Tenhamos uma ótima semana. Que o Papai do Senhor nos abençoe. Uma manhã muito especial para todos nós, do Legislativo Municipal. Hora que abrimos a sessão, reconhecendo o trabalho de muitas pessoas, mas sobretudo uma grande oportunidade realmente de ser ímpar, e concedermos ou conferirmos o título de cidadania a uma pessoa muito especial para todos nós, o governo do Estado, o Estado de Goiás e sobretudo o município de Anápolis. Uma pessoa que mediu esforços para contribuir, para ajudar, sobretudo para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. É com grande satisfação que nós, vereadores, todos aqui, Euclides, recebe o senhor aqui para conferir esse reconhecimento de fato de direito de ser hoje, a partir de agora, o cidadão na política. Quero começar meus cumprimentos pela presidência da Câmara, meu amigo Domingos Paula, e através da mesa diretora confere esse título ao Euclides Barba Siqueira, do qual já faço cumprimento com sua esposa Viviane, nosso presidente da Associação Comercial, nosso amigo Luiz Cláudio, comandante da Polícia Militar, Júnior, a equipe, também os amigos da Associação Comercial, Edmir, Vidionei e todos os senhores e senhoras. Euclides Borba Siqueira, nascido em Goiânia, egresso do ramo da educação e da infraestrutura há mais de 30 anos. Formou carreira na liderança de frentes importantes, mercado e representatividade empresarial. Já foi presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentado e Estratégico de Goiânia, CODES, diretor da Câmara de Dirigentes Logísticas da Capital, a CDL, membro efetivo do Conselho da Cooperativa Sicoob Logicred, presidente da Associação Comercial Industrial de Goiás, a CIE. Em 2019, recebe um convite do então governador do Estado, Ronaldo Caiado, para presidir essa autarquia. E desde então é presidente da JUSSEG e também compõe o corpo de vogais daquela entidade. Em sua atual gestão, Euclides implantou melhorias no JUSSEG, como desburocratização e a digitalização dos processos de aberturas de empresas. Tudo está em ambiente 100% online e essas facilidades levaram o Estado de Goiás, o estado mais difícil ou mais demorado de abrir uma empresa, para hoje estar no topo, graças ao seu trabalho, sobretudo na Rede Nacional de Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, a Rede Sim. E recentemente o senhor esteve aqui, junto ao secretário de Indústria e Comércio, Geraldo Lino, passando esse instrumento também para o município. Então, a nossa gratidão ao seu trabalho, à sua família, do qual tivemos importantes pessoas que, inclusive, fizeram ou deram de ser direcionamento desse município, mas fica aqui o reconhecimento de um homem que não mediu esforço para o desenvolvimento do nosso município. O senhor recebeu de forma unânime a votação de todos esses vereadores que hoje lhe conferem o título de cidadão anapolino. Parabéns e que Deus te abençoe. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Antes de pegar o título, gostaria de convidar o Euclides também para poder falar um pouquinho para nós, que logo em seguida a gente faz a entrega do título cidadão anapolino.
Hoje nós temos a entrega do título de cidadão anapolino a Euclides Barbo Siqueira, ele que é o presidente da JUSSEG, a Junta Comercial do Estado de Goiás. A Junta, inclusive, que tem muitas parcerias aqui em Anápolis, né, com a iniciativa privada e também com o poder público. Recentemente, eles fizeram um lançamento, inclusive, de um upgrade na Rede Sim aqui em Anápolis, né, a JUSSEG, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio. E é um projeto muito interessante de desburocratização. E ele agora recebe o título de cidadão anapolino. E ele vai falar lá também que tem ligações históricas e culturais com a cidade, viu, Marcos?
E a gente ouve a partir de agora o Rizal Pires.
Bom dia a todos e a todas. Prazer de estar
convido o homenageado para se postar aqui na frente para a gente poder fazer a entrega do título da dona Paulina. Convido a sua esposa para poder participar conosco aqui também.
Muito bem, nesse momento vai ser entregue o certificado do título de cidadania na Paulina a Euclides Abu Siqueira, presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás. Ele que é sobrinho neto de Manuel Demóstenes, que foi prefeito de Anápolis, tem o nome marcado na história da cidade, na história política, econômica, cultural, esportiva, né, até porque um dos principais estádios de futebol que existiam aqui na região naquela época, Marcos, era o estádio Manuel Demóstenes, que recebia aqui grandes jogos, né, e não só
título de cidadania
mas,
napolina,
jogos de futebol
a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Alex Martins, por meio do Decreto Legislativo 1091-24, de 13 de maio de 2024, concede título de cidadania napolina ao senhor Euclides Barbo Siqueira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 2 de dezembro de 2024, assinam o presidente, vereador Domingos Paula, e o vereador Alex Araújo Martins. Salva de palmas ao novo cidadão napolino, é isso?
Verdade. Por favor, Alex, entrega ele.
O vereador Alex fez agora a entrega do quadro do título de cidadania, os vereadores vão se posicionando para a foto oficial da entrega desse título. É mais um cidadão napolino, mais um cidadão que nasce para a cidade de Anápolis, Marcos.
Justamente, Euclides Barbo Siqueira, ele que é natural de Goiânia, e relatou um pouquinho da ligação dele com a cidade de Anápolis, ligação histórica e importante, e também falou um pouco sobre a participação dele dos serviços prestados à cidade de Anápolis, através da atuação da Junta Comercial do Estado de Goiás, na JUSSEG, e outras entidades classistas, no qual ele também participou e participa, e demonstrou então uma participação importante do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? A JUSSEG é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis e nos últimos anos tem firmado parcerias que são importantes para o município. Foi isso que o senhor Euclides Barbo Siqueira acabou de falar na tribuna, esse título que é uma concessão do vereador Alex Martins por Etualdo Pires.
E essa, a gente falou agora há pouco sobre esse trabalho, né, que a JUSSEG em parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Indústria, Comércio e Modernização, eles fizeram no programa Sim, que prevê a desburocratização para a abertura de empresas. Anápolis hoje é considerada a cidade em que uma empresa é aberta no tempo mais curto, mais rápido, né, no Brasil. Segundo a Prefeitura Municipal, em 17 minutos uma empresa pode ser aberta na cidade de Anápolis. E tudo isso se deve a esse trabalho importante que é feito para desburocratizar e também nessas parcerias que são feitas com o Governo do Estado, mais precisamente com a Junta Comercial do Estado de Goiás.
São 9 horas e 55 minutos, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2024, enquanto os vereadores cumprimentam os parentes e amigos do homenageado da manhã desta segunda-feira. A gente dá uma passada aqui na ordem do dia, Urisvaldo, tem vários projetos em pauta para a votação em plenário, são 8 proposituras em total. Entre elas, por exemplo, um projeto do vereador João da Luz que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de práticas e métodos que tenham por intuito coibir poluições ambientais provocadas por construtores civis e casas de construção aqui no município de Anápolis. Um projeto que tem pareceres favoráveis e entra na pauta de votação na sessão de hoje.
Tem esse projeto também, né, em primeira votação, projeto que tem complementado o prefeito, que é aquele projeto que os vereadores debateram aqui na Câmara outro dia, que ele prevê uma movimentação do orçamento, né, nesse final de ano, uma suplementação orçamentária, um projeto que gerou, inclusive, no primeiro debate, uma certa discussão, uma certa polêmica, e que hoje vem para a primeira votação. Certamente, acredito, Márcio, que vai ser um dos projetos que vão deter aqui os vereadores para comentários, para debate, para discussões em relação a essa movimentação financeira que a Prefeitura pretende fazer no orçamento.
São 9 horas e 56 minutos, o presidente Domingues do Cedro posicionado ali para retomar a sessão após essa homenagem que foi feita ao presidente da JUSSEG, Euclides Barbo.
Retorna a sessão, já encerrando o pequeno expediente, abrindo o grande expediente com o orador escrito, o vereador João da Noite.
São 9h57, o grande expediente é aquele momento em que o vereador, ele usa a tribuna e pode usar até 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. E o único vereador inscrito até agora é o vereador João da Luz, do Cidadania. Ele vai utilizar a tribuna por 10 minutos na sessão ordinária da Câmara desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas aqui presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, a pessoa do Lucivão Machado, cumprimentar também os internautas. Nós tivemos a visita no nosso gabinete de algumas pessoas interessadas em resolver um problema que nós consideramos preocupante. Principalmente com relação à questão das pessoas que fazem hemodiálise na cidade de Anápolis. Nós sabemos que a hemodiálise é um tratamento para aqueles pacientes crônicos renais que não pode ser adiado. Nós recebemos pessoas preocupadas em ficar sem esse serviço na cidade de Anápolis. Nós fizemos um compromisso nessa tribuna de estar visitando o secretário de saúde, Aladim, que foi muito solícito, me recebeu no seu gabinete, fez alguns esclarecimentos importantes, nós vamos estar falando aqui. Eu estive também com o nosso procurador do município, doutor Carlos, e nós conversamos com o prefeito Roberto Naves também a respeito desse assunto. E a resposta que nós temos para as pessoas que fazem hemodiálise é que elas não precisam se preocupar. Esse é um serviço pago pelo SUS, pago pela tabela CICTAP, e que esse serviço não faltará para esses pacientes. Então, quero tranquilizar, dizer que todos os valores, os repasses que têm que ser feitos para o Instituto Nefrológico, todos eles serão repassados a tempo e a hora. Todo o serviço realizado pelo Instituto serão pagos. Então, para poder tranquilizar essas pessoas que manifestaram preocupação, né, a respeito desse assunto, nós estamos trazendo aqui essa resposta. Com relação aos diabéticos, nós recebemos também várias pessoas preocupadas porque eles não estão conseguindo, junto ao centro de distribuição das insulinas, terem acesso às insulinas suficientes para poder passar o mês. Nós tivemos a preocupação de ir no local e nós fomos verificar no centro de distribuição, nós fomos nas farmácias populares também, que tem essa responsabilidade de estar entregando essas insulinas para os diabéticos da cidade de Anápolis. E nós deparamos com uma situação que é internacional. Hoje, o produtor da insulina está tendo dificuldade de produzir essa insulina e fornecer ela para o Brasil de modo geral. Então, hoje, a dificuldade de acesso à insulina está sendo muito grande, até para quem compra na farmácia. Então, não está sendo fácil de encontrar as insulinas. As insulinas, o insumo, né, que produz a insulina, está em falta. E nós fomos verificar, e realmente isso é verdade, nós verificamos isso no Ministério da Saúde. Então, hoje, existe uma dificuldade de acesso às insulinas, e a reclamação é de que as insulinas estão sendo entregues a conta gota. Não está sendo entregue o suficiente para poder a pessoa, por exemplo, passar o mês. E esse é um dos motivos. Então, a gente está trazendo aqui para vocês essa justificativa com relação a esse assunto que nós consideramos importantíssimo. Então, tem um momento agora de instabilidade para você que sofre desse mal, né, do diabetes. Tem que ter um pouco de paciência e tem que estar correndo de alguma forma para poder resolver a sua demanda. Um outro assunto importantíssimo que nós consideramos importante aqui e que nós fomos a FUNEP, que é uma das organizações sociais que presta serviço na cidade de Anápolis. Nós fomos a FUNEP, conversamos com a diretoria da FUNEP, atendendo a cobrança dos munícipes. relação aos serviços prestados. E nós fizemos aqui alguns encaminhamentos para a FUNEB solicitando a prestação de contas. Hoje, uma organização social ela tem uma forma de fazer prestação de contas e que nós não temos esse acesso a conhecer de forma detalhada todos os serviços realizados por essas organizações sociais. O que a gente pode fazer é pedir esclarecimento. Nós estamos encaminhando aqui um documento para a FUNEB pedindo informações a respeito de todas as cirurgias realizadas no município da cidade de Anápolis, que a FUNEB hoje é uma das gestoras que cuida do Hospital Alfredo Abraão. E ela também é gestora das unidades básicas de saúde. Nós pedimos informações a respeito dessas cirurgias, quantas cirurgias realizadas, e nós pedimos também informações a respeito das unidades básicas de saúde. Um recurso aprovado por essa casa aqui de 10 milhões foi aprovado e repassado para a FUNEB, para ela fazer o quê? As reformas das unidades básicas de saúde da cidade de Anápolis. Nós fomos lá, nós visitamos, nós conversamos com o diretor. Esse recurso está disponível e a FUNEB hoje já realiza a reforma de 18 unidades. 5 unidades já estão concluídas, reformadas. Nós vamos trazer o nome delas agora, por isso que eu pedi, através de ofício, a informação de quais. Nós temos 3 unidades em andamento da reforma. À medida que a organização social entrega o serviço, é autorizado o repasse dos recursos. Então, nós estamos aí acompanhando esse serviço feito pelas organizações sociais. E nós queremos fazer o quê? Uma prestação de contas para a população da cidade de Anápolis da realização desses serviços, dessas OSs, para a cidade de Anápolis. E vamos trazer aqui o resultado. Nós esperamos que esse resultado seja visto de forma positiva ou negativa, porque a realidade é que as organizações sociais hoje, elas, na forma de parceria pública-privada, elas têm invadido serviços públicos, serviços essenciais, igual os serviços da saúde. Então, nós precisamos de ter o quê? Uma forma de prestação de contas. Nós temos que ter uma forma de cobrar dessas unidades, dessas organizações, uma forma de prestar conta do serviço realizado. Nós precisamos que o serviço chegue para a população de qualidade. É isso que nós temos por hoje, presidente. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado ainda no grande expediente. Vereadora Celiane vai usar 5 minutos do grande expediente.
Agora, 10h05, a vereadora Celiane da SOS, do MDB, ela vai dividir o tempo. Ela vai usar apenas 5 minutos do grande expediente para falar na tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir a vereadora Celiane da SOS. Agora que são 10 horas e 5 minutos, nessa segunda-feira, 2 de dezembro de 2024.
Bom dia a todos e todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso prefeito, Luísa Paula. Cumprimentar a comunicação, meu amigo Aires. Todos vocês que estão em casa nos ouvindo. E hoje eu vim aqui para, na verdade, acalmar o coração de muitos protetores que têm entrado em contato comigo, que estão preocupados, pessoas que amam os animais, que é sobre o imposto sobre os cães. Inclusive, isso já está sendo realizado na Alemanha. Quero falar para vocês que jamais nós vamos aceitar que aqui no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, os animais sejam usados como mercadoria. Imposto é sobre mercadoria e os animais não são. Eu tenho conversado diretamente com deputados federais da causa animal e eles têm feito a mesma colocação. Celiane, não iremos aceitar. Vamos fazer manifesto, vamos para Brasília, tudo o que for preciso fazer para que isso não seja realizado na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, nós vamos fazer. Quero deixar que vocês com o coração muito tranquilo em relação a isso. Lembrar sempre que os animais que eles precisam são de programas de adoção, programas de castração, precisam de abrigo, eles precisam de adoção. Os animais não precisam de nenhum programa que seja eles usados como tributo de imposto. como se fosse uma mercadoria no nosso país. Nós lutamos todos os dias, enquanto vereador, enquanto deputados estaduais e federais da causa animal, por desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os animais da nossa cidade, do nosso país. Então, vocês ficam tranquilos, isso nós não vamos aceitar de forma nenhuma. Eu tenho falado muito sobre esse imposto, desde o início que saiu, só que as pessoas estão realmente desorientadas. E eu falo isso enquanto ter sobre a minha responsabilidade 350 animais. Da mesma forma que muitos protetores independentes aqui em Anápolis têm 50 animais sob a sua responsabilidade, muitos protetores têm abrigos. Então, já imaginou você pagar um tributo anual de R$ 770 para cada animal, tendo sob a sua guarda 30, 40, 50 animais? E esse dinheiro, para que que vai ser usado? Então, nós não vamos, de forma alguma, aceitar que os animais sejam tratados como mercadoria. Fiquem em paz, fiquem com o coração tranquilo. A vereadora Celiane está aqui e ela representa a causa animal dentro de Anápolis. E eu tenho falado com deputados federais. Então, vocês não caiam em fake news. São várias informações cruzadas, são várias informações que as pessoas não têm conhecimento e têm gravado vídeos para falar. Nós precisamos acreditar e aceitar de forma das pessoas que realmente lutam pela causa animal e que têm um trabalho sério dentro da nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador. Ainda há espaço no grande expediente. Mais algum vereador? Não havendo inscrito, encerro o grande expediente. Para poder abrir a ordem do dia, solicito que o vereador Luizimar Silva faça verificação de voto.
Bom dia a todos. Vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, Edmilson, José, José Borges, Alex Martins, vereador Reamilton, vereador Marcos, vereadora Celiano, vereadora Prícia Barreto, vereador João da Luz, vereador despachante do povo, Deusimar Fortunato, vereador Anderson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Fred Cacheta, Fred Godoy, presidente dessa casa, Domingos de Paula, vereador Luizimar Silva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, eu apelo a ordem e já solicito nosso primeiro secretário que coloque o projeto em votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de resolução número 185 de 2024, de autoria da mesa diretora, que cria a medalha José Borges no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário, se manifeste. Projeto aprovado, unanimidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 183 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do artigo 6º da lei complementar número 527, de 12 de julho de 2023, que institui a lei de diretrizes orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento favoráveis ao projeto. Esse projeto tem um pedido de vista do vereador Dr. José Fernandes, doutor presidente.
Vista concedida ao vereador José Fernandes.
Projeto de lei ordinária número 186 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei municipal 3.738, de 14 de outubro de 2014, que dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva em Anápolis, com a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto 186/2024 está em discussão. Não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado, unanimidade presente.
Projeto de lei complementar número 039 de 2022, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que estabelece diretrizes para exposições justificativas de abertura de créditos suplementares e especiais pelo Poder Executivo. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, finanças e orçamentos favoráveis ao projeto. Esse projeto, senhor presidente, tem um pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor.
Pedido deferido a favor do vereador. Passo a palavra ao nosso primeiro presidente.
Projeto de lei complementar número 33 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei Complementar nº 534 de 2023 e dá outras providências. comissões Constituição, Justiça, Saúde, Finanças e Orçamento favoráveis ao projeto. Esse projeto encontra prejudicado com a ausência do autor em plenário, senhor presidente.
Sim, passa ao próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número 116 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoções de práticas e métodos que tenham com o intuito de coibir poluições ambientais provocadas por construtores civis e casas de construção no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão do vereador João da Luz.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autor.
Esse projeto é um projeto que foi cobrado pela população, principalmente aquelas pessoas que moram em volta de depósitos, materiais de construção, onde tem aqueles depósitos de areia, né, enorme. No período de seca, por exemplo, quando bate o vento, essa areia acaba passando para as casas, né, com vizinhas, essas casas de materiais de construção. Então, nós, atendendo a um pedido da população, nós apresentamos esse projeto. Eu quero aqui agradecer a Comissão de Constituição e Justiça, as comissões pertinentes, né, que analisaram e deram parecer favorável a esse projeto. É um projeto que vai atender o que é a solicitação da demanda da população. Nós sabemos que o meio ambiente, ele sofre agressões. E nós somos responsáveis para poder preservar e manter esse meio ambiente sem tantas agressões. E os resíduos sólidos, né, que são advindos de uma construção civil, por exemplo. E hoje nós já temos já um comportamento já saudável dos construtores civis, que à medida que produz esses resíduos sólidos, já sabem como proteger, já sabem como guardar. Então, essa lei ela vem para complementar essa prática que os construtores já fazem na nossa cidade de Anápolis, de proteger esses resíduos e não deixarem eles depositados de qualquer forma, de forma a agredir o meio ambiente. Então, eu peço o apoio dos nobres vereadores para poder estar votando esse projeto. É um projeto importante para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Discutindo, vereador Jean.
Beleza, também quero concordar contigo, João. E tomara que com essa ferramenta agora nós possamos, através da fiscalização de postura, ter realmente resultados quando tivermos aí com imóveis prejudicados. Felizmente, existem diversas situações em que o cidadão se vê, né, prejudicado. Nós sabemos da importância da construção civil na nossa cidade, mas situações, às vezes, que fogem do controle e os vizinhos ficam muito preterido e prejudicado em razão de determinadas obras. Tanto a questão de código de edificações e quanto a postura poderá ser um complemento a mais para uma ferramenta a mais para que possa ter uma atuação. Não é que nós queremos que haja a imputação de multa, etc., mas um instrumento que possa, de fato, fazer com que seja atendido. E muitas vezes o cidadão atua mais que a própria fiscalização, leva a demanda. Mas o órgão que tem o poder de polícia quer que o cidadão se qualifique, se denuncie, se coloque ali denunciante, constrangindo o cidadão, que é vizinho, que está passando problema, que está levando já a fiscalização o problema, que ela tinha que fiscalizar. E aí o cidadão, não, você só vai, nós só vai fazer alguma coisa se você se autodeclarar denunciante aqui com seus dados. Mas claro que o cara fica intimidado muitas vezes. E o órgão responsável, que tem o poder de polícia, fica titubeando e exigindo essa qualificação, que é uma questão que nós vamos ter que abordar aqui. Né? Não é todas as situações, por isso que eu falo que não está sendo um tratamento uniforme lá, mas tomara que essa lei possa trazer mais uma condição de atuação para esses casos aqui. Muitas vezes eu acompanhei alguns casos, prejudicou bastante e o vizinho. E só acabou quando realmente acabou a obra. Né, tomara que seja efetiva a aplicada a lei. Devolvo a palavra.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 89 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre atendimento preferencial aos portadores de câncer em estabelecimentos comerciais, bancários, lotéricos e serviços similares no município de Anápolis e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Direito Humano e Cidadania e Saúde favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo, autora.
Discutindo. Eu vou até ler aqui que eu fiz uma anotação aqui para a gente não esquecer de nada, né? O presente projeto de lei justifica, mediante a necessidade imperiosa de um atendimento preferencial digno aos portadores de câncer, já tão debilitados na constante luta pela vida. O tratamento contra o câncer é muito desgastante, tanto físico quanto emocionalmente. Para minimizar tamanho e sofrimento, o poder público pode implementar medidas para garantir dignidade a essa parcela da população. O Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei Federal nº 14.238, considera a pessoa com câncer aquela que tenha um regular diagnóstico nos termos de relatório elaborado por médico devidamente inscrito no conselho profissional, acompanhado pelos laudos e exames diagnósticos complementares necessários para a correta caracterização da doença. E, de acordo com a legislação acima citada, é direito fundamental do portador de câncer os mesmos direitos aplicados aos idosos, às gestantes e às pessoas com deficiência.
O projeto ainda está em discussão. Discutindo, vereador São Marcos.
Presidente, só para parabenizar a vereadora pelo projeto, numa ação do mesmo assunto, mas que não está em debate aqui, os professores da rede municipal estão recebendo uma diferença salarial de 2016. E eu solicitei, vereadora Trícia, a nossa secretária de Educação, que passe as professoras que estão sofrendo com doença oncológica à frente na fila, porque três professoras me procuraram pedindo para receber de imediato, pois precisam do recurso para tratamento. Então é importantíssimo que cada vez mais a gente consolide políticas públicas de atendimento a quem mais precisa, de maneira tempestiva, atendendo às necessidades de cada um de cada um.
Projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
João Davi.
Eu queria só alencar que nós temos uma lei, que é a Lei 3942, de 2017, que atinge, por exemplo, as pessoas com atendimento prioritário, as pessoas com doenças crônicas, que apresente o laudo. Então, por exemplo, nós já temos uma lei que alcança os portadores de câncer, as pessoas que têm pressão alta, todas as pessoas que têm doenças crônicas e que precisam de um atendimento prioritário, nós temos essa lei, a lei aprovada em 2017, que é a Lei 3942. Eu não sei por que a redundância de aprovar uma nova lei, sendo que nós já temos uma lei que foi aprovada por essa casa. De qualquer forma, para corroborar e atender às necessidades da nossa vereadora Trícia, eu vou estar votando favorável para poder reforçar mais ainda, porque esses portadores de doenças crônicas, por exemplo, eles precisam sim, porque tem pessoas que têm muita dificuldade de estar numa fila ali durante um determinado período. Então, nós precisamos de dar o quê? Dar uma atenção para essas pessoas no sentido de elas terem um atendimento mais rápido. Imagina uma pessoa que sofre de pressão alta, né? Pessoa com câncer numa fila. Nós temos uma lei geral, que é a lei que atende prioritariamente os idosos, as lactantes, né? as gestantes e os deficientes. Nada melhor do que a gente complementar e acrescentar mais esse atendimento a essas pessoas que precisam desse atendimento. Então, eu quero reiterar o meu voto para a vereadora doutora Trícia nesse projeto que eu considero importantíssimo.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de Lei Ordinária número 193, de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a obrigatoriedade, nos termos da Lei Complementar Federal número 141, de 3 de janeiro de 2012, da realização de audiências públicas pelo gestor do SUS para prestação de contas e apresentação de relatório detalhado referente aos recursos aplicados no Sistema Único de Saúde no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto. Esse projeto encontra-se prejudicado, senhor presidente, por ausência do autor em plenário.
Solicito nosso primeiro secretário que faça o projeto seguinte.
Projeto de resolução número 165 de 2024, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, que dispõe sobre a criação de banco de ideias no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Finanças favoráveis ao projeto.
O autor não quer discutir, mas eu quero trazer informação à população. Hoje já existe esse banco de dados na Câmara Municipal, onde qualquer cidadão pode ir lá, colocar sua sugestão e a gente caminha para a diretoria legislativa para poder transformar em projeto. A gente já tem feito isso aqui na Câmara, mas a partir de hoje vai estar em lei, igual o vereador Dr. Zé Fernandes colocou, e eu tenho certeza que vai ser aprovado mais uma ferramenta para que o cidadão anapolino possa dar sua sugestão, aproximar do Poder Legislativo, e é dessa forma que eu penso que a Câmara Municipal possa ser, dando direito ao cidadão a colocar suas ideias para que o vereador possa colocar em prática. O projeto ainda está em discussão. Discutindo, vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, amanhã eu vou, na segunda votação, vou trazer uma discussão também com mais argumentos, mas a priori é exatamente isso que você já adiantou mesmo, de dar essa oportunidade ao cidadão, independente da boa vontade ou não boa vontade. Se ele tem essa ideia, que ele vem aqui e coloque. Uma das coisas que me incomodava e me incomoda, por exemplo, é quando tem algum projeto de impacto e muitas vezes o cidadão quer fazer uma argumentação, às vezes ele quer subir até na tribuna, o que não dá para fazer, mas fora da tribuna e no local e no momento oportuno, ele pode trazer os argumentos para enriquecer o projeto, que muitas vezes impacta ele e a vida da cidade. É basicamente isso mesmo. Obrigado.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Presidente, há um pedido de inclusão de um projeto de lei complementar. Projeto número 192 de 2024, de autoria do prefeito, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 144, de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 95 da lei orgânica do município, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do município de Anápolis e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente, questão de ordem.
O requerimento está em discussão.
Eu vou discutir, então. Nenhum de nós vereadores conhece esse projeto. Nenhum.
Como?
Nenhum vereador conhece o teor desse projeto do senhor prefeito que acaba o mandato daqui a pouco. Seria razoável da sua parte, e sempre o senhor escutou todos os lados, de que, no mínimo, esse projeto fosse lido decentemente e deixado público a matéria antes da gente discutir e votar.
Sim. Inclusive,
eu gostaria que o senhor, sempre ouvindo todas as partes, usasse o bom senso e deixasse público, não só nesse momento da votação e discussão, porque esse projeto foi colocado agora.
Não,
aqui
vereador,
no plenário para ser votado.
O senhor está atacando sem saber
não
o conteúdo.
Não estou atacando, eu só estou falando que
o senhor
sempre
saber.
Com bom senso, o senhor sempre
Sim,
ouviu
vereador.
Os dois lados.
Sim.
E a minha participação na discussão nesse momento agora, que seria até questão, é que o senhor use o seu bom senso, continue usando.
Calme, seu coração,
pra,
o senhor
eu
vai
tô
ver
calmo,
que é uma coisa boa.
Eu estou calmo e o senhor sabe que eu estou calmo. Agora, o senhor poderia, pelo menos, dar publicidade nisso daqui para a gente saber por que nós estamos discutindo
Sim.
e votando um projeto que sequer a gente tem conhecimento e diz respeito a um projeto de organograma, ou que seja para a saúde do funcionamento da prefeitura, mas sequer sabemos o que é isso que está sendo discutido. Como que nós vamos discutir ou melhorar um projeto nessa casa, e o objetivo é esse, se sequer sabemos o que se trata? É sobre isso daí. Eu vou terminar agora, tinha 5 minutos, eu estou vendo que o senhor está, às vezes, ansioso para falar, mas eu conto sempre com o seu bom senso de deixar claro, público, o que a gente está discutindo ou votando, porque esse especificamente, eu faço questão de ler todos os projetos que é colocado e pautado aqui. Esse eu não tive oportunidade. E incluir na pauta desse jeito, no momento oportuno, sem deixar público, ou pelo menos a maior parte dos colegas cientes do que está se tratando, por mais positivo que seja para a saúde, para a cidade, é ruim. Tira a oportunidade da gente discutir e amadurecer qualquer projeto dessa natureza. Eu só gostaria de contar com a sua, com o seu bom senso de deixar público o que nós estamos discutindo e votando, e querendo votar, né?
Não, e vai acontecer. Você, cidadão napolino, é importante a gente, quando tiver uma eleição, ver realmente vereador que tem tempo de ser vereador. Porque todos os projetos que entram na casa, ele está no sistema. Aí, quando o vereador fala que não teve tempo de ler nem nada, não teve tempo como? Ele recebe um salário mensal para ser vereador. O projeto chega na casa, o projeto vai para as comissões, o vereador tem todo o tempo do mundo para poder ter acesso aos projetos que estão no sistema. Mas eu vou falar o que é esse projeto, que na realidade esse projeto, vereador, a prefeitura tem 5 avaliadores. E esse avaliador, eles pertencem à fazenda. Só que lá atrás foi feito um decreto e esse avaliador está na procuradoria. Os próprios vereadores veio aqui na Câmara, fez um pedido ao presidente, igual foi feito o pessoal de postura, para que a gente pudesse mudar o projeto. E aqui não tem aumento, não tem nada para o servidor. O que, que é, vereador Lizier? É porque aonde eles estão hoje, eles têm amparo jurídico para poder fazer um parecer e não ser prejudicado. É só isso, mas o nosso primeiro secretário vai estar falando isso aqui, senhor. Lê, por favor, o que é o projeto. Lê o projeto na íntegra, mas tem tempo para isso, para poder todo mundo entender.
Isso, obrigado, viu? Sempre colaborativo. Obrigado, presidente. Tá, Jorge, sobre ter tempo ou não, é uma questão relativa. Às vezes uma hora minha rende mais do que 24 horas de outro.
Acho que não, vereador.
Questão de ordem. Esse projeto de lei, salvo engano, não passou na comissão do servidor. É bom sanear ele, e até para a gente ter mais informações. Então, tem que retornar a tramitação, porque tem que passar primeiramente na comissão do servidor.
Leite, projeto, por favor. Quem que não? Nossa diretoria executiva não ia cometer essa gafa, vereador.
Está tratando de alteração de quadro de
deixa eu ler o projeto, né? Para o senhor poder entender aqui, vereador.
Tem a relação direta com o servidor, com a carreira dos avaliadores.
Posso ler, já? Artigo 1º. Fica acrescido o inciso 6º ao parágrafo único do artigo 6º, bem como acrescenta o artigo 6º A na Lei Complementar número 144, 17 de abril de 2007, que assim passa a vigir. Artigo 6º, parágrafo 1º. O gabinete do Procurador-Geral do município de Anápolis será composto pelos seguintes cargos. Núcleo de Avaliação Imobiliária. Artigo 6º A. Ao Núcleo de Avaliação Imobiliária compete. Aí vem a competência. Quer que leia todas? Quer que leia todas as competências?
Pode ler, ué.
Planejar, organizar, registrar, controlar e executar as atividades ligadas ao patrimônio imobiliário municipal. Ofertar suporte para julgamento da melhor solução em avaliação de riscos. Propor e executar modelos de gestão inovadora. Subsidiar a implementação de projetos de empreendimentos imobiliários. Proceder estudos de validade técnica, econômica e comercial de empreendimentos. Realizar avaliação de imóveis e atuar como assistente em perícias judiciais. Participar e fazer avaliações em bens públicos, no caso de venda direta, doação, permissão de uso onerosa, permuta, locações e para astas públicas. Elaborar parecer técnico de avaliação mercadológica, visando determinar valor de comercialização de imóvel, judicial ou extrajudicialmente. Participar de estudos ligados à política habitacional e gestão patrimonial. Mediar negócios imobiliários quando o município for parte e administrar imóveis com meios para obtenção de eficácia. Desempenhar outras atribuições compatíveis com a formação e especialização profissional dos entregantes dos cargos, junto aos setores administrativos ligados aos temas urbanísticos, habitacional e imobiliário, auxiliando na gestão dos espaços urbanos, na consolidação de bairros, na proteção de patrimônio imobiliário do município de Anápolis. Parágrafo único. O Núcleo de Avaliação Imobiliária será chefiado por um coordenador nomeado pelo prefeito municipal dentre os integrantes da carreira. Esta lei complementar passa a entrar em vigor na data da sua publicação.
O senhor quer falar sobre o projeto?
Eu gostaria. Sim. Eu acho que tem tudo a ver com a carreira de servidor público e as funções que ele quer desempenhar, que parece-me ser razoavelmente bom. Mas tem a comissão de servidor aqui também da casa, que a gente pode passar o projeto por lá e faz todo sentido. Não, nós estamos lidando com os servidores, nós estamos remanejando servidores de onde eles estão para dentro da procuradoria. Então, obrigado, presidente. Obrigado.
Tranquilo, vamos passar
obrigado,
na comissão do servidor e logo que passar a gente tem traz aqui para poder ser votado. Porque na realidade, a Câmara Municipal e os 23 vereadores não têm dificuldade nenhuma de ajudar qualquer servidor, seja ele do Executivo ou do Legislativo. Nós estamos aqui à disposição de todos vocês. Solicito a nossa diretoria legislativa que já passe mão ali para o presidente da comissão do servidor, o vereador Jean, e se o senhor quiser fazer um despacho e colocar em votação amanhã, tranquilo. Se o senhor quiser ter mão um tempinho, depois o senhor põe, que a gente põe para votação.
Vamos marcar a reunião, encaminhar para o relator, aguardar a apreciação e certamente tudo que for da nossa parte, vamos colocar em breve para ser submetido à avaliação do plenário. Mas o importante é que, sobretudo, eu particularmente sou amigo de todos. Os colegas lá dessa área são bons profissionais, servidores qualificados.
Discutindo, presidente.
Não tem nada a ver com a questão. Agora, é preciso resguardar a legalidade do processo legislativo. E a comissão de servidor é imprescindível, sobretudo, para a legalidade da tramitação desse projeto. Eu vou falar.
Ainda, grada do vereador Jackson Chaves, pode colocar o projeto dele em votação.
Presidente,
vereador Felipe Godoy falando do projeto ainda.
Apenas sobre esse projeto, presidente, eu acho importante a questão dos avaliadores, mas eu acho que, importante esses avaliadores revessem um pouco o conceito de avaliação no mercado imobiliário. Eles estão fazendo avaliação muito alta, mas muito alta mesmo. Tendo em vista aí, tiveram um leilão dos imóveis da prefeitura, por 25 imóveis a leilão, apenas dois foram leiloados, porque avaliaram alto. Então, se eles não pegar um pouquinho, dar a volta no mercado imobiliário, para saber como é que está o mercado, senão vai lá na minha imobiliária. Eu sou perito judicial de avaliador também, vou dar uma aulinha para eles de um tempinho, eles vão aprender a fazer avaliação, porque do jeito que está aí, ninguém vai dar conta do mercado do jeito que esse pessoal da avaliação da prefeitura está fazendo, não.
Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Ainda em tempo, projeto de lei ordinária número 193 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a obrigatoriedade nos termos da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012. Da realização de audiências públicas pelo gestor do SUS para prestação de contas e apresentação de relatório detalhado referente aos recursos aplicados no Sistema Único de Saúde no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Jackson Charles tem discussão.
Discutindo, é verdade. Discutindo. Obrigado, presidente. Na verdade, esse projeto ele apenas regulamenta uma lei federal. Em âmbito municipal, a Lei 141 de 2012. O Poder Legislativo, ao longo dos anos, ele é muito cobrado da população uma inoperância, uma inércia em vários quesitos, se dizendo saúde, exatamente pela falta de um instrumento onde o vereador possa dar essa satisfação. Ademais, o mais importante dele é fazer com que o Poder Executivo possa mostrar para a sociedade também, periodicamente, todos os avanços que ela tem feito durante o seu o exercício do mandato. Então, na verdade, é uma ferramenta que ela cumpre um dispositivo da Lei 141 de 2012, Lei Federal, mas também oferta tanto para o Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo a possibilidade de estar dando satisfação para a sociedade das ações implementadas. Por esse motivo, eu tive a iniciativa de apresentar esse projeto e peço aos nobres pares que acompanhem a votação, porque acredito eu ele ser muito importante, uma ferramenta importante para o desenvolvimento do trabalho da fiscalização do vereador do exercício do seu mandato.
Discutindo, vereador Jean Carlos, depois do vereador João da Luz.
Obrigado. Concordo, vereador Jacques. Acho que nós deveríamos ter feito com mais antecedência, porque todos nós sabemos que a audiência pública quadrimestral nessa casa, ela tem um período exíguo, e a pauta da saúde, como é bem complexa, muitas vezes fica preterida e prejudicada. Então é importante que se cumpra essa questão da audiência pública prevista na lei federal, e realmente deveríamos ter feito isso com muito mais antecedência durante esses dois mandatos, porque, veja bem, um simples pedido na Secretaria de Saúde de informações, o secretário, com todo respeito que eu tenho por ele, eu o conheço, mas gasta 4 laudas para me dizer que tem que passar numa comissão antes uma simples informação que ele nem viu que respondeu. Perde-se um tempo numa coisa que é, inclusive, de estar no portal de transparência, com o entendimento que a Procuradoria atual criou, que o atual legislador tem que estar submetido a requerer ao plenário uma informação básica que tinha que estar no portal de transparência. Então, eu creio que vai ser importante, e o gestor, que, sobretudo, que tem a ordenação de despesa e uma área tão sensível como é da saúde, ele tem que estar à disposição para prestar as informações e, mais ainda, para vir realmente nas audiências públicas detalhar situações bem mais complexas que não, muitas vezes, não comportam na prestação de contas do quadrimestral. Eu vou falar.
Vereador Jornalista.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Jacques por essa iniciativa de trazer esse projeto importante e de fazer o quê? Cumprir o nosso papel. Nosso papel é esse, de fiscalizar todos os recursos advindos, né, dos tributos. A prestação de contas detalhada na saúde vai ser um grande avanço, mas nós precisamos de avançar, sabe de quê? Nas outras pastas. Onde tem dinheiro público, nós temos que ter a audiência pública para poder fazer o que é a prestação de contas para a população. O Jean Carlos foi muito feliz, porque essas prestações de contas quadrimestrais que o prefeito vem aqui, que os secretariados vêm aqui, realmente deixa a desejar. A gente não consegue vislumbrar uma resposta positiva de todos os recursos que têm sido aplicados na cidade. Então, eu quero parabenizar por essa iniciativa e nós precisamos, Jacques, avançar nas outras pastas também, através de audiência pública, poder explicar para a população cada centavo que está sendo investido na cidade de Anápolis. Esse é o nosso papel. Parabéns. Já antecipo o meu voto.
O projeto não está em discussão. Vereador Dr. Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Esse projeto é muito bom, Charles. Ela já era obrigada a acontecer. Você traz um assunto federal para a gente destacar municipal. E eu faço questão de colocar que desde 2021, no meu primeiro ano de mandato, no nosso primeiro ano dessa legislatura, é o que eu vinha cobrando. E eu tive a oportunidade de cobrar isso, inclusive, para o prefeito aqui durante uma audiência pública, de que era relevante termos a audiência de prestação de contas e o que era obrigatória a audiência com o tema saúde. Nós pecamos de não fazer essas audiências, apesar de que não foi um assunto que passou batido. Deveríamos ter feito isso daí, e eu acho que a realidade, se tivéssemos feito, a saúde estaria um pouco melhor, ou menos pior. Mas não importa, aqui é um projeto que seja em 45 segundo tempo ou na prorrogação, tem que fazer esse assunto, e essa audiência é importantíssima acontecer. Parabenizo.
Projeto está em discussão, não havendo discussão, coloquei em votação. Votação simbólica, contrário, se manifesta. Projeto aprovado, unanimidade presente. Antes de passar ao nosso primeiro secretário, dizer a você que está acompanhando a sessão, não existe 45 segundo tempo, nem fim de jogo. A Câmara continua e uma nova gestão começa. Tem projeto que às vezes demora 3, 4 anos para poder ser aprovado. Hoje mesmo o vereador Dr. Zé Fernandes tirou um projeto importante dele na casa aqui, porque disse que demorou o projeto ser colocado em votação. Eu fiz um projeto de um CMEI lá no bairro de Lourdes, ele só aconteceu 6 anos depois. Então, assim, as coisas acontecem
daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, importante é a gente dar sequência no trabalho, porque às vezes um prefeito que sai, outro prefeito que entra, um vereador que perde, outro vereador que ganha, a Câmara Municipal continua e o Legislativo continua e o Executivo continua também. Então é importante aprovar todos os projetos, independente se está no final do mandato ou não. A cidade continua. Passar a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Wederson Lopes. Moção de aplauso aos policiais militares do Estado de Goiás pela excelente atuação numa situação de alto extermínio. Indicações. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, requerendo que, observando os critérios de conveniência e da oportunidade, seja realizada a implantação de política de substituição dos veículos oficiais por veículos elétricos no município de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Alex Martins. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a poda de uma árvore localizada na rua Miriam Nunes, no setor sul. Andréa não se encontra. Também não se encontra. Provoeiro. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paulo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa buraco, na rua Emílio Mioto, no setor São Carlos, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Mercado Serve Bem. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa buraco, em toda a extensão da rua Francisco Melo, na Vila São Vicente. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Principal da Vila São Vicente. Requer, junto à Companhia Municipal de Transportes, solicitar implantação de câmeras de monitoramento na mata localizada na rua RT7, no Residencial do Trabalhador. Requer, junto à Companhia Municipal de Transportes, solicitar placa de sinalização indicando rua sem saída na rua Corumbá, no Parque Calistópolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço solicitar serviço de tampa de bueiro na Avenida Principal da Vila São Vicente. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na rua Emílio Mioto, no São Carlos. Acho que já teve redundância aqui desses dois aqui. Acabou de ter esse pedido aqui. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Seneago, em caráter de urgência, recuperação asfáltica, localizada na rua Aloysio de Azevedo, no bairro Jardim Santana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, localizado na Avenida Pedro Ludovico, no bairro Vivian Park. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, localizado na rua PB19, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, localizado na rua PB10, no bairro Parque Brasília, segunda etapa. Ele Araújo, não se encontra. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore, localizado na rua 7B, na Vila Formosa, primeira etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando estudo sobre o retorno do estacionamento na rua General Joaquim Inácio, em frente ao Shopping dos Bonecos, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza de entulhos na rua 4, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua João Luiz de Oliveira, em Joanápolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua 9, esquina com a 33, na Vila Formosa, primeira etapa. Requer, requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes, não se encontra. Requerimento de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estudo para drenagem de águas pluviais com a instalação de bueiros localizado na Rua B, no bairro Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Agostinho de Pina, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Ederson Lopes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja realizado recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Itaberaí Anchieta, na Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando troca de lâmpada na Rua 3, no bairro Jardim América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e CMTT, solicitando a criação de uma vaga de embarque e desembarque e outra de deficiente na Rua 7 de Setembro, no setor central. Requer, junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos, CMTT, solicitando junto a esse órgão proceder à instalação de uma placa sinalizadora de cruzamento em frente ao Atubos Araguaia, na Avenida Brasil Sul, no setor sul. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando troca de lâmpada, situado na Rua 5, no bairro Vila Formosa. Camilo, está aí, Alex? Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Ainda há espaço para escritos a palavra pela ordem. Não havendo escrito pela palavra pela ordem, encerro a ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicando.
Nas comunicações, concedo a fala por 5 minutos ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas reforçando aqui em relação à pauta dos avaliadores, que a gente sabe da importante prestação de serviço que eles fazem, mas sobretudo é importante resguardar aqui a tramitação do processo legislativo. Nós vamos avaliar e ver também se não está conflitando com as normas e as previsões do edital do concurso público deles. De qualquer maneira, for benéfico e legal, nós vamos apoiar certamente e será apreciado na comissão do servidor e depois nessa casa. É, apenas complementar aqui dois colegas, o Wilson aposentado, já saiu, o Edson aqui, servidor de Avelinópolis, também participando do plenário aqui, assistindo as comissões, e complementar a todos, desejar uma ótima semana, bom trabalho a todos, eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Ainda nas comunicações, concedo a fala por 5 minutos ao vereador Reamilton Espíndola.
Bom, quero usar aqui a fala sobre a leitura de ato, onde apresentamos o projeto aqui. O autismo não termina aos 18. É, na primeira semana de dezembro, justamente, onde trazemos aí um momento de campanhas de conscientização mundo afora, porque dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Por conta do projeto também aglutinar a ideia de políticas públicas para o autista a partir dos 18 anos, né, às vezes nós entendemos que a vida escolar parece ser até, né, ali o ensino médio, e na verdade é a vida escolar, a vida do autista, né, em busca de curso profissionalizante, é transponível a essa faixa etária de idade. Então, buscar políticas públicas para o autista. Ainda essa semana finaliza o momento do meu filho, né, até o ensino médio, onde teve a formação, e eu fiquei muito emocionado. Me voltou à linha do tempo, né, quando ainda criança, ele recebe o diagnóstico, e na região onde nós morávamos, que eu tinha terminado de construir minha casa na Aldeia dos Sonhos, não tinha nem um CMEI que havia um professor, um profissional preparado. Então, naquela época, eu saí da minha região, tinha terminado de construir minha casa, aluguei minha casa ali na Aldeia dos Sonhos e vim morar na região central. Fiquei por um período de 3 anos ali, onde foi aceito no Maria Gracinda o Ranger, né, ali no primeiro momento, também os profissionais não entendiam nada sobre autismo, foi aprendendo, foi desenvolvendo, e aí foi quando a gente veio o insight de buscar políticas públicas. Primeira política pública eu busquei para o autista, em termos de, hoje até falou-se um projeto do vereador José Fernandes, que é dar oportunidade para a população, foi quando eu vim buscar a ideia de criar-se, né, o Vale Transporte ou o Passe Livre para o autista no nosso município. E naquela época, em 2009, alguém de dentro do gabinete de um vereador disse, ó, o autista não é deficiente, por isso não é resguardado na lei. Realmente, né, só a partir de 2012 que o autista, né, foi reconhecido como deficiência. Então, né, o Reiger, nós retornamos para a Aldeia do Sonho, que foi o período que ele foi para o ensino fundamental, e a gente retornou e ficamos ali um período, e ele concluiu ali o ensino fundamental. Como não tinha colégio próximo também do ensino médio, tivemos que sair para a região aqui do JK, onde ele concluiu o ensino médio ali, no Colégio Estadual Professor Eli Alves. Então, toda essa trajetória de vida educacional e agora buscando uma linha profissional, né, o meu filho, eu vejo que isso também pode se replicar para outros autistas. E a palavra é, não desista dos seus filhos. Fiquei muito emocionado, meu filho muito empolgado, muito alegre ali na formação dele. E eu vejo que existem muitos autistas com potencial. Por isso temos que buscar, né, profissionalizar apoio, acompanhantes terapêuticos, e também buscar, né, cursos para que esses autistas sejam inseridos ao mercado de trabalho. Por isso, é uma busca de uma campanha permanente, para que toda primeira semana de dezembro, né, nós tenhamos um olhar específico, né, em conjunto ao Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, para que o autista tenha esse olhar. Então, o autismo não termina aos 18. Essa é a campanha.
Ainda há espaços para inscritos na comunicação. Não tendo mais inscritos em comunicações, encerro as comunicações. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, o presidente em exercício, o vice-presidente da Câmara, vereador Jackson Chagas, conclui mais uma sessão da Câmara. A partir de agora, Marcos, faltando 5 sessões ordinárias para concluir esse período. E nos bastidores já há informações, ou pelo menos comentários, de que pode ser necessária a realização de alguma sessão extraordinária nesse final de ano. Não é uma informação ainda confirmada, oficial, mas já se ouve, já se comenta, que se houver essa necessidade, será convocada a sessão extraordinária. Mas, em relação às sessões ordinárias desse período legislativo, faltando mais 5 sessões, 2 essa semana e 3 na semana que vem.
E a gente retorna, então, amanhã a partir das 9h30 aqui na TV Câmara e na Rádio Manchester.
Valeu, Marcos.
Valeu, um abraço.
Um abraço para você que está ligado com a gente na Manchester. Um abração para o internauta nos acompanhando pelo canal da TV Câmara no YouTube. Fiquem todos com Deus e até amanhã.